Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Antes de mais nada, nós queremos agradecer a igreja, né? Agradecer a igreja, os irmãos de modo geral, mineiros, etc. Pela ajuda. Aliás, vocês não, às vezes não têm. Vocês não têm, às vezes, muitos de vocês que, aliás, até a maioria, né? Porque os mais velhos foram saindo. Alguns pediram para ir no banheiro, não voltaram mais. E a maioria aqui, a maioria, já nasceu. A maioria já nasceu com o barco andando. Muitos estão chegando agora ao caso ali do Luizmar, né, Luizmar? Com a esposa. Mas agora mesmo eu estava ali acompanhando um cidadão aí que é amigo nosso. Tá? Estava mostrando ele, fazendo questão de olhar, de ver. Quando nós chegamos para cá, a igreja, com as 15 pessoas, 10, 15 pessoas, e nós pegamos esse terreno aqui, com muita dificuldade. Era um loteamento. Acho que o primeiro morador dessa região aqui foi nós, aqui, a cooperativa, né? E tudo que tem aqui, tudo que foi feito, é um dos princípios que a gente tem, é não ficar pedindo. Então vocês são testemunha disso. A gente não fica pedindo. Né? Pedindo dinheiro, pedindo dízimo, pedindo isso, pedindo aquilo. Nunca. Graças a Deus ficamos pedindo. Toda a nossa infraestrutura, tudo que a gente tem hoje aqui, que não pertence a mim, nem a vocês, na verdade, é seu enquanto você está aqui. É nosso enquanto nós estivermos aqui. Na verdade, para que a gente iria... Para que eu gostaria de ter isso aqui? Por quê? Meu. Não, graças a Deus eu não tenho essa intenção de que a coisa seja minha. Mas a gente faz... O que, que o Evangelho diz? Que o que você quer para você, você faz para os outros. Então, é o que eu quero para mim. Eu faço, procuro fazer como se estivesse fazendo para mim. Então, é o que eu quero para mim. Eu faço para os outros. praticando, colocando em prática, e faz da melhor forma possível, faz bem feito, etc. Então, toda a infraestrutura que existe, ela, talvez você não saiba, você não pensa, né? Quem que paga tudo isso? Quem que faz tudo isso? É você. É a sua ajuda. Aí você pensa, tá, mas eu tenho uns 5 anos que eu não sei o que é ajudar. Ou então, tem outros que nunca ajudaram, nada. E aí você pode, às vezes, imaginar, né? Mas como? Como que é feito tudo isso? Né? Então, é um milagre. Quer dizer, você ajudando ou não, é feito. Então, ninguém barra você na porta porque você... Seu nome não vai para o SPC, né? Não vai para... Não vai. Mas tem... Se está fazendo é porque tem gente ajudando. Se tem feito alguma coisa, se você vê alguma coisa sendo feita, é porque tem gente ajudando. Quem? Nós não citamos o nome de quem ajuda e nem o nome de quem não ajuda. Mas todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. Né? E muito obrigado, que Deus abençoe os que ajudam. E muito obrigado, que Deus abençoe os que não, ainda, não entenderam que tem que ajudar. Ou que teria que ajudar. Né? Então, esse bazar, ele, quando termina, ele começa. Nós estamos terminando o bazar hoje e começando o do ano que vem. E tem muita gente envolvida e que trabalha o ano inteiro. Mas tem pessoas que não movem uma agulha. Eu fico impressionado de ver como, né? O ser humano é interessante, ele é estranho. Você pensou se todos nós tivéssemos, aqui chama, a gente chama aqui de cooperativa, nós chamamos esse lugar aqui de cooperativa, por quê? Porque o começo, a ideia do começo foi... Essa ideia de cooperação, cooperar uns com os outros. Então nós temos aqui a casa do Ramiro, a casa do Adriano, a casa do Serginho, a casa da Suzana, a casa do... era o Godoy aqui do lado, né? E outras e outras. Tudo sempre foi feito... com o espírito de cooperação, de ajudar. Mas eu fico pensando, se todos tivessem o mesmo espírito, não haveria pobre, como a Bíblia disse que, o Evangelho diz que não haveria necessitado entre nós. Não haveria necessidade. Se nós pudéssemos, não, nós iríamos fazer. Porque se tem uma coisa que a gente não tem, é preguiça. Agora mesmo o Maurício me perguntou, você vem aqui todo dia? Eu falei, o dia que eu não venho é que eu estou viajando em função da igreja. Todos os dias. E o dia que eu não venho, eu estou fazendo alguma coisa Volto a dizer. Estou lembrando, estou vendo ali a abadia, a casa da abadia. E outra, a casa da Juliana. Agora, entregamos a chave da casa da Lucilda. A casa onde a Márcia mora, a casa onde o Tony mora, né? O galpão lá embaixo onde se guarda, aquela tranheira que tinha aqui na quadra, as coisas. Então é isso. Na verdade, a igreja somos nós. A igreja somos nós. Né? Mas, ao longo do tempo, por exemplo, Abraão não tinha que furar um poço, onde ele parava não tinha que furar um poço, não tinha que montar o acampamento, não tinha que carregar. Será que eles não faziam nada? Será que eles ficavam, não faziam nada? Tinha, alguém tinha que furar esse poço. Então, seja aqui em Mineiros, Palmas, onde for, a atividade, a igreja, para ser igreja, para ser o corpo de Cristo, para ser o povo de Deus, tem que ser assim. Não é, nós não estamos, não tem ali na porta uma placa, às vezes ninguém sabe o que se passa aqui dentro, porque não tem uma fachada, né? Ninguém sabe o que se passa aqui dentro. Mas a gente procura, da melhor forma possível, viver a igreja. Da melhor forma possível, viver a igreja. Estou aproveitando, então, o dia, né? Que a movimentação aí do bazar, a visita, pessoas que vêm, que às vezes vêm nos visitar, pessoas estranhas. E às vezes fica impressionado de ver. E aí a primeira pergunta que faz é: com que recurso vocês fizeram isso aqui? Como? Qual foi, né, qual banco financiou? E você pode sair em volta aqui, ó. Todo mundo que nos conhece gostaria de fornecer para nós. Toda pessoa, se você liga, todas as pessoas que de volta aqui, né, não tem. O nosso nome, a associação, a cópia que todo mundo aqui conhece, até no como é que chama? Para descobrir o endereço? Como é que chama aquilo? GPS. O outro dia eu vi. Estava escrito cooperativa, né? Estava escrito cooperativa lá no. Até lá já sabe que aqui é cooperativa, né? Então todo mundo conhece. A associação mesmo, o nome da associação, ninguém conhece, né? A pessoa jurídica da que é a associação, ninguém conhece, mas conhece como cooperativa, né? Cooperativa quer dizer pessoas que cooperam entre si. Amém? Então, aproveitando, lembrar, já que a gente não faz pregação, né? Cobrando de ninguém, lembrar que tudo foi feito com a sua ajuda. Às vezes você pensa, mas eu nunca ajudei nada. Ajudou. Sabe o que é que te ajudou? Não ajudando. Nos motiva, sabia? Quando a pessoa não quer ajudar, me motiva mais ainda. Aí é que eu quero fazer. Aí é que eu sinto vontade de fazer. Amém? Deus abençoe, então, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe. E vamos começar o bazar do ano que vem. Vamos começar o bazar do ano que vem. Mineiros, pega firme lá. Amém? O que você estiver fazendo os seus lá, se Deus quiser, né, não vamos... O pessoal que está doido de vontade de ajudar. Viu? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías. Isaías. Capítulo 11, Isaías capítulo 11. Esse dia Deus tem falado conosco sobre o quê? Hã? Sobre? Como? É nós, mais ou menos, dizer que a lei e os profetas, foi até João Batista. A lei e os profetas até João Batista. Então, naquele tempo, presta atenção, isso é interessante. Naquele tempo, observa bem aqui, senão se você não pegar o fio da meada, depois não vai achar. A lei e os profetas. Por que que veio a lei? Primeiro, para que existe lei? Para quê? Para que existe lei? Amanda, para que existe lei? Para que existe lei, Hernando? Para ser cumprida. Para que que existe lei, Rodrigo? Então, o homem, quando começou, a partir do momento em que Deus, quando Deus guiava o homem, quando Deus mandava no homem, quando Deus dirigia o homem, é interessante entender isso. Quando Deus guiava, Deus dirigia o homem não precisava de lei. Porque Deus guiava todos. Pronto. Os animais precisam de lei. A natureza precisa de lei. Ela usa a lei da natureza. O rio. Você não vê um rio brigando, querendo correr para cima. O rio já sabe que ele tem que correr para o mar. O rio já sabe que o menor deságua no maior. Né? Você não vê o João Leite chega ali e fica criando caso com Meia Ponte. Não, que eu não sei o que tal, não. Ele chega ali e entra no Meia Ponte, dali para baixo, e deixa de ser João Leite, passa a ser Meia Ponte, não reclama. A lei da natureza. O passarinho que chegou primeiro fez o ninho. Se o João de Barro chegou, a casa estava aberta. Ele entra. Então, a lei da natureza. E nós? Por que que houve lei para nós? Porque o homem não é dirigido, não é guiado pela natureza. O homem não é guiado por Deus. O homem anda nos seus próprios caminhos, faz a vontade dele, da carne e do pensamento. Por isso é que porque precisa de lei. Então, quando começou, né, até eu estava dizendo, com 10 mandamentos, o homem era mais obediente a Deus. Com 10 mandamentos, o homem era mais temente a Deus. Com 10 mandamentos, se pecava muito menos. Apenas com 10 mandamentos. Amar a Deus, etc, etc, etc. Na medida em que nós fomos por causa dos nossos atos, das nossas atitudes, nosso comportamento, foi sendo necessário criar novas leis. Por que que todo dia a lei do trânsito aumenta um pouquinho? Né? Volta e meia o Congresso, lá, a Câmara dos Deputados, etc., está sempre criando uma lei para educar o povo, para coibir excessos, para regular o homem. Para que existe lei, Amanda? Para regular, para corrigir o homem. Mas não, filho? É ou não é? É ou não é? Descendo, mano. Então, para isso é que existe a lei. Aí eu estava dizendo o seguinte. Quando chegou em João Batista, Silvano, chegou em João Batista, o que que Deus, qual a conclusão que Deus chegou ali? Que a lei não ia ser capaz mais de controlar o homem, de educar o homem. Não teria lei mais capaz de controlar o homem. Amém? Então chegou ali João Batista, Deus prevendo, sabendo que o homem não tinha mais condições de obedecer à lei. Então Deus criou uma maneira de nos salvar. Deus ali estabeleceu um plano ali naquele momento, uma forma de nos salvar. Porque, na verdade, a função da lei não é regular. Eu prefiro, sinceramente, eu quero que você entenda. Porque quando a gente pergunta, a pessoa não sabe, sabe por que ela não responde nada? Porque ela não entende. E eu vou mostrar a vocês que a gente precisa entender. A gente precisa entender. Porque nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Como que eu não preciso entender? Como que eu não preciso saber? Eu sou responsável pelos meus atos. Eu tenho que saber, eu tenho que entender. Né? A partir dali, então, quando a lei chega ali naquele momento, Deus viu que o homem não seria capaz, não tinha mais nada que conseguiria regular o homem. Então Deus faz uma coisa: daria a nós o Espírito dele. Aquele Espírito que nós perdemos lá. Sairia de nós. Quer dizer, o único jeito de eu salvar vocês agora é eu entrando em você. O único jeito de eu salvar você é eu estando em você, guiando você, dirigindo você. Aquilo que nós perdemos lá no começo, nós iríamos novamente adquirir. O Espírito de Deus. Então, quem tem o Espírito de Deus, naturalmente obedece a Deus. Quem tem o Espírito de Deus, naturalmente faz a coisa certa. Ele não precisa da lei. Ele cumpre a lei naturalmente. Ele não precisa ficar olhando se pode ou se não pode, se deve ou se não deve. Ele não precisa. Deu para entender, Felipe? Você que é da área de direito, deu para entender? Então explica para nós. Pega o microfone lá. Então, vai lá, vamos ver, Felipe, vamos ver. Vamos bater uma bola aqui, nós dois, vamos ver.
Eu entendi, assim, na minha área, a gente tem que estar sempre estudando a lei para ver, não tem como a gente dominar tudo, tem que estar sempre olhando. Mas tem algumas coisas que a gente é especialista, vamos dizer, numa área, que a gente sabe sem consultar, só pelos princípios, vamos dizer. É como o senhor está dizendo, quem tem o Espírito de Deus, ele não precisa ficar olhando, ficar pesquisando, ficar se preocupando se o que ele está fazendo é ou não. Está escrito na
lei. A lei existe é para coibir os excessos? A lei existe é para impedir que a pessoa faça as coisas erradas, é isso?
Sim, no nosso direito, a lei...
Mesmo que a justiça humana seja falha, sim. Vocês já imaginaram se não houvesse lei? Né? Que bagunça não seria?
É um dos primeiros requisitos para se ter uma sociedade, é uma lei.
Exato.
Se não...
Aí o povo de Deus...
O povo de Deus também...
Ele é guiado pela lei? Como é que faz com que o povo de Deus cumpra a lei? Será que o povo de Deus é capaz de cumprir a lei?
Eu acredito que não.
Deus chegou à conclusão que não. No entanto, ele deu o Espírito Santo para que nós cumpríssemos a lei.
Através dele cumprisse a lei.
Isso. Então, por que que você precisa do Espírito?
Para poder conseguir...
Sabe por que que você não obedece? Quem não obedece? Quem não é capaz de fazer? Quem que não cumpre a lei?
Não tem o Espírito.
Pronto. Então é isso. Então, a igreja que não tem o Espírito Santo, a igreja é você. A igreja que não tem, que não é dirigida, guiada, ela vai fazer errado, ela vai errar. Que ela não é, é humanamente impossível. É humanamente impossível a carne obedecer à lei. A prova está aí, ué. Todo dia eu ganho uma multa de trânsito. Por mais que eu preste atenção. E olha que eu, com o maior cuidado. Todo dia está lá uma correspondência da... Da Getop, da não sei de quem lá. Eu me esforço. Agora com esse negócio de farol, eu imediatamente fui botar um temporizador lá no carro para mim ligar o meu carro e acender o farol, porque eu tenho 70, 71 anos, eu não lembro. Quando eu vi, eu estou na estrada sem ligar o farol. Ou eu, então eu preciso separar no posto, abastecer, quando você voltar para a estrada, você esqueceu de ligar o farol. Você sabe que a pessoa idosa, ele não é esquecido, né? Não lembra de tomar o remédio, não lembra de fazer isso, não lembra de fazer aquilo. A pessoa idosa é assim. Mas a lei, ela não quer saber, a lei ela é violenta. A lei, ela é... Como é que fala? Ela é o quê? Não, ela é ruim. A lei é o quê? Ela é injusta, ela é injusta. A lei é injusta. Ela não é justa. Ela é injusta, ela é feita pelo homem, ela é injusta. Agora eles vão botar, por exemplo, a aposentadoria da pessoa com 70 anos. A pessoa aposentar com 70. É muito difícil chegar nos 70. Viver nos 70. Né? Agora, então a lei é injusta. A lei é injusta. E para se cumprir a lei, é por força. É por imposição. Paga, cobra, vai preso, principalmente os pobres. Né? Vai preso. Se não tem dinheiro, então você vai preso. A lei é injusta. A lei de Deus existiu para quê? Para que o povo de Deus
conseguisse alcançar o...
fosse um povo ordeiro, justo, que fizesse as coisas tudo certinho. A lei de Deus foi criada para o povo de Deus, para que o povo de Deus fizesse tudo o que fosse certo, justo, amável, direito, de boa fama. Foi chegando o momento em que o povo de Deus não se fazia mais nada, certo? Chegou o momento em que o povo de Deus não estava fazendo as coisas certas. Aí então Deus providenciou o único jeito. É eu ir para dentro de você. O único jeito é eu guiar você. Eu dirigir você. Sem mim, você não vai dar conta. Amém? Sem mim, você não tem se esforçado muito para fazer a coisa certa? Você não tem se esforçado muito para proceder certo? Para obedecer a lei, para obedecer a Deus? Mas é impossível. É impossível, não estou acabando de falar? É impossível. A nossa salvação. Por quê? O homem que pecar, a alma que pecar, morrerá. Então, como é que eu vou fazer para ser impecável? Como é que eu vou fazer para ser direito? Como é que eu vou fazer para poder fazer a vontade de Deus, para ser honesto? Como é que eu vou fazer para ser, né? Para cumprir essa lei? Só se Deus vier para o governo da minha vida, a direção. Você já sonhou alguma vez dentro do carro e você no lugar do passageiro? Né? Já? Muitos já me procuraram às vezes para contar. Eu sonhei, estava dentro do carro, mas não tinha ninguém dirigindo. Aí eu imaginei, né? Muito bem, graças a Deus, porque é sinal que a sua casa está sendo dirigida por Deus. A sua vida está sendo dirigida por Deus. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Amém? Senhor, guia, Senhor, dirija. Jesus Cristo será o guia. Quem não tiver Jesus como guia, vai dar com os burros na água. Quem não tiver Jesus como guia não vai conseguir cumprir a lei. Deu para entender? Amém. Fecha então, fecha.
Depois de uma explicação dessa, não tem jeito não.
Não? Então está fechando? Pronto. Então eu preciso... Gente, o que é o Espírito Santo? Deus. Por que que Jesus falou, sem Deus, sem mim? Você pode ser bonzinho demais. Você pode ser bonzinho demais. Mas não é, não adianta ser bom. Não basta, adianta. Mas não basta ser bom. Nós precisamos de muitos requisitos para obedecer à lei. Não basta ser bom. Tem que ter paciência, tem que ter humildade, tem que ter força, tem que ser corajoso, tem que ter fé, sabedoria, inteligência. Olha aí, basta ser bom? Por isso é que Deus, o Espírito de Deus é perfeito. O Espírito de Deus tem tudo isso. Deus tem tudo isso. Bondade, sabedoria, força, inteligência. É tudo que você precisa. Ser forte, destemido, corajoso, animado. Não tem preguiça. Amém? É isso. Já viu? Os crentes, é tido como. Às vezes, quando você vai empregar uma pessoa, você fala, é crente? Não, então desse. Emprega não. Porque, ou raça, né? A pessoa é crente? Não, então. Tá, deixa lá. Eu já arrumei muita confusão com crente. Né? A pessoa fala isso. Então, quando você for trabalhar, não fala que você é crente, não. Vem? Por quê? Ele não cumpre as coisas, ele não tem... É preguiçoso, entendeu? Entra na justiça contra os patrões, não tem misericórdia, egoísta, etc. Vai. Não era para ser. Não era para ser. É crente, mas não tem o Espírito Santo. É crente, mas não tem Deus. É crente só na lei. Ele só acredita na lei. Ele é crente, é crente. Não estou dizendo que ele não é crente. Ele acredita na lei, mas não tem. Não tem Deus. Porque quem não tem o Espírito de Deus... O versículo, quem não tem o Espírito de Deus, esse tal, não é dele. Amém? Isaías capítulo 11. A gente mostra como é que é o negócio? Né? Tem que ter falado com um jeito aí para não errar. Porque brotará um rebento. Vê para nós, Pia. Isaías capítulo 11, versículo 1.
Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará.
E então aí Deus já estava profetizando uma pessoa que viria ao mundo. Vamos ver como é que seria essa pessoa? Deus estava profetizando uma pessoa que viria ao mundo, o primeiro filho de Deus, o primeiro homem do céu, que viria ao mundo, o primeiro homem do céu, o primeiro homem, amém? Que não seria corrupto, que não seria falso, mentiroso, sem vergonha, sacana. Não teria. Era um homem. Brotará um rebento. E das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele um espírito. Olha aí. Estará com ele. Com esse homem, estaria o Espírito de Deus. Fala, Adriana.
E repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria.
Aí está aí. Pois é, não era para estar. Não era para estar o I. Porque é o mesmo Espírito. Porque quando você fala o Espírito disso e o Espírito daquilo, seria duas coisas, certo? Né? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aí, reforçando a ideia, o Espírito de sabedoria e de inteligência. Aí está certo, o Espírito de sabedoria e de inteligência. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor. Não são vários Espíritos. É ele que tem essas qualidades. Amém? Quem lê sem entender, lê igual mi comendo bode. Aliás, bode comendo mi. Quando o bode está comendo mi, ele não sabe nem que gosto que tem. Então a gente lê, entende. Um i, uma vírgula, muda o sentido da coisa. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor tem essas características. O Espírito de sabedoria e de inteligência. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor. E deleitar-se-á no temor do Senhor. Vai ter prazer, porque faz parte do Espírito de Deus ter prazer em Deus. Está falando do Espírito, deleitar-se-á no temor do Senhor. Quer dizer, faz parte do Espírito de Deus ter prazer. Quem tem o Espírito de Deus tem prazer. Ele não teme a Deus por força. Ele não teme a Deus com medo. Porque a gente cumpre a lei é com medo da multa. É com medo de perder o dinheiro. A gente cumpre a lei é com medo. Ou não é? O Espírito de Deus não tem medo, mas ele teme pelo prazer de fazer a coisa certa, pelo prazer de fazer a coisa justa. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Quem tem o Espírito de Deus não teme a Deus por medo, com receio de ser punido. Não era esse o Espírito de Jesus. Ele não temia a Deus na esperança de se beneficiar de Deus, que é isso que muitos fazem. faz como se estivesse fazendo negócio com Deus. Ele acha que a coisa dá certo quando ele teme a Deus. E que acha que a coisa não está dando certo quando ele não teme a Deus. E não tem nada a ver com isso. Jesus Cristo não temia a Deus. Jesus não temia a Deus para se beneficiar. Para que as pessoas o elegessem. Para que ele fosse respeitado. Ele não temia a Deus por isso. Ele temia a Deus. Mas não visando nenhuma troca, nenhum benefício. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, tinha prazer em fazer a coisa certa. Em não... Você, no começo aqui, quando nós começamos a falar, eu falava o seguinte, olha, você pode deixar o cofre aberto. Agora nós não podemos deixar mais, né? Nós não estamos podendo deixar mais. Mas no começo, o Evangelho permite que a gente deixe o cofre aberto. Amém? Eu falava que, olha, se nós somos irmãos, se nós temos o Espírito Santo, se nós somos filhos de Deus, você pode sair, viajar, deixar o irmão na sua casa, lá com a sua mulher, vigiando. Vigiando sua casa e a sua mulher para você. Vocês estão rindo de quê? Não pode, não? Né? De repente nós descobrimos que não pode. Por que que não pode? E nós começamos... Então, a gente tem visto, mas não era para ser assim. Nós não precisaríamos de estar colocando chave nas coisas. Nós não precisaríamos de estar revistando as bolsas das pessoas. Não precisaríamos, se nós tivéssemos. Deus. Amém? Mas a vontade de Deus e o esforço que nós fazemos é para fazer assim. O esforço que nós fazemos, Jennifer, é para confiar nas pessoas. O esforço que nós fazemos é para acreditar que as pessoas são boas. É não ter medo da injustiça, da covardia. É não ter medo da traição. Amém? O Espírito de Deus em nós nos ensina a viver dessa forma. Nos ensina a viver dessa forma. Que a única maneira do homem na terra... cumpria a lei de Deus, ser feliz. Porque quem cumpre a lei não teme nada. Quem cumpre a lei não teme nada. É feliz. Deita e dorme. Né? Então esse é o Espírito de Deus. Versículo 4. Lê para nós, Pia.
Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio.
Amém. Se olha assim, tá, parece forte. Mas quando você entende, quando você vê, lê o versículo, dá uma impressão. Porque o ímpio, ele já vê, já pensa assim. matará o ímpio. Amém? Eu já pego aqui e já leio assim, graças a Deus que ele vai matar o ímpio. Ele não entende que ele é ímpio. Ele olha sempre, o ímpio é o próximo. Quem é o próximo? Né? E vai, mas aqui está dizendo, com entendimento, julgará com justiça. Então, quem tem o Espírito de Deus não julga a não ser com justiça. Quem tem o Espírito de Deus não julga a não ser com justiça. Se eu não me considero justo, é melhor então que eu não julgue. Se eu tiver que julgar, eu tenho que julgar com justiça. Deu para entender? Por que que às vezes é melhor a gente não julgar? Para não cometer injustiça. Porque o Espírito de Deus julga com justiça. Se alguém for passar pelo juízo de Deus, você pode ter certeza que ele merece. Repreender com equidade. Amém? Todos precisamos de ser repreendidos. Mas Deus nos repreende com a mansidão, Deus nos repreende com a sabedoria, Deus nos repreende de uma forma tão suave, tão boa. Amém? As reuniões, quase todas, para não dizer todas, Deus está nos repreendendo, Deus está nos chamando a atenção, Deus está nos corrigindo. Amém? Mas ele nos corrige de uma forma tão sábia, tão inteligente, tão mansa, que todo mundo sai com vontade de obedecer. Se Deus faz assim comigo, não seria bom que eu fizesse assim também com os outros? Ferirá a terra com a vara da sua boca. Só. Ele não vai ferir a terra de outra forma, a não ser pela sua palavra. Pela sua palavra. Pronto. E a palavra de Deus é perfeita, é mansa. A palavra de Deus, ela não machuca. E a única forma que ele disse que ia ferir os povos era com o Evangelho, com a palavra. Amém? Dá e dá se vos dá. Se alguém tomar o que é seu, não reclama. Pronto. Né? Se alguém te obrigar a andar um passo, anda dois. Isso aí machuca, fere. Quem não tem o Espírito de Deus, fere aquele que não está acostumado, que não tem prazer, que não se deleita em temer a Deus. Mas quem tem, gente? É a coisa mais simples, é a coisa mais fácil de fazer. Quem tem o Espírito de Deus, é a coisa mais simples de fazer. É sofrer injustiça, amar uns aos outros e... A gente faz isso com prazer. Não é assim, Lucimar? Que a gente faz? Não é assim que nós fazemos, gente? Essa igreja faz? Não é assim? Ainda não? Versículo 5. Fia.
E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins.
Amém. Ó, quer dizer, o cinto é aquilo que estaria por fora, cingindo, né? Quando no cinto você coloca, segura, para você, sua calça não cair. No cinto você coloca as coisas na farda, na armadura. O cinto tem uma função muito especial de segurar, de guardar muita coisa. Você guarda no cinto a marmita, o porta curativo, né, o sabre, você guarda ali o coldre no cinto, você o cantil com a água, tudo vai preso no cinto. Então, o cinto tem uma, e é uma coisa que é exposta, é uma coisa que é exposta. A couraça, o cinto, são coisas expostas, expostas. Cingirá. A justiça será o cinto dos seus lombos. Quer dizer, uma coisa que é perfeitamente notada na pessoa que tem o Espírito Santo. O quê? A justiça. Quando você vê uma pessoa cometendo uma injustiça, chega... Eu vejo um irmão, às vezes, cometer injustiça, eu fico... Isso entristece a gente um tanto. Porque é feio, é feio. Né? Então, a justiça é uma coisa que é exposta na vida do cristão. Né? A verdade... E a justiça. Pronto. Que coisa boa. Agora vem outro detalhe importante. Quem tem o Espírito de Deus, mora com todo mundo. Quem tem o Espírito de Deus, vive uns com os outros sem problema. Quem tem o Espírito de Deus, vive uns, o pobre vive com o rico com o pobre. Sabe? É assim, quem tem o Espírito de Deus é amigo de todo mundo. Ele fala aqui, ó. Lê.
E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a né de ovelha viverão juntos. E um menino pequeno os guiará.
Então está dizendo isso aqui, como é que vai ser a igreja? Bom, a igreja é para ser assim agora, mas com a volta de Cristo, o reino de Deus vai ser assim. Mas daí não está falando, está falando, está batendo na cangaia para o bom entender. Na verdade, ele não está falando da vaca. Entendeu? Está falando... de nós. Ele não está falando do lobo, ele está falando de mim. Mas se nós não treinarmos agora, se nós não aprendermos agora, como que nós vamos para o reino dele? É agora. É agora que nós vamos aprender. É agora que nós precisamos viver dessa forma. Amém, gente? Mas você não consegue viver com a mulher, você não consegue viver com o marido, você não consegue viver com a igreja, a própria igreja, cheia de coisinhas, cheia de uns. Né? Ou não? Ele não está falando da vaca, não está falando do lobo, está falando de nós. No reino de Deus. E ele disse, o reino de Deus chegou. E nós já somos esse povo. Onde nós conseguimos viver muito bem. Não é? Vamos esperar, se o lobo está ali do seu lado, o que, que você vai fazer? Você vai jogar o lobo para fora? Você vai matar o lobo? Se o lobo está ali do seu lado, o que, que você vai fazer? Ninguém mandou se casar com lobo ou com loba, né? É assim. O quem tem o Espírito de Deus vive com o lobo. Quem tem o Espírito de Deus suporta a vaca. Amém? É. A irmã está falando aqui, suporta qualquer um. Vaca, cavalo, suporta tudo. Né? Às vezes a pessoa fala, não, seu cavalo, eu não estou aguentando mais, eu não suporto. Você suporta, porque você não tem o Espírito de Deus. Se você tiver o Espírito de Deus, você vai suportar o cavalo do seu marido. Viu? Vai esperar ele amansar. Não é não, Raquel? Não é não? A vaca e a ursa pastarão juntos, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha com o boi. O leão comerá palha como o boi. Ó, o leão comendo palha. Ah, só se ele tiver o Espírito de Deus mesmo, né? O leão comendo palha. Mas ele está falando do leão? Está falando do boi? Não, meu filho, está falando de você. Amém? Está acostumado a comer carne, vai comer palha. Ou então está acostumado a comer, não vai comer mais. É assim. Mas isso é para lá? É para lá? É para agora? É para agora. Você pensou quanto? Parece que nós ainda temos muito que converter. Hã? Eu acho que nós ainda. Então nós temos que pedir muito, Senhor. Tem misericórdia. Vem logo. E assume o comando. Assume o comando. Amém, gente? Deus não falou com você? Não é verdade isso aqui, não? Então, esses dias Deus tem falado conosco isso. Se nós não tivermos o Espírito de Deus, se não tivermos o Espírito de Deus, e aí foi dito uma coisa perigosa. Qual? É que o Espírito de Deus será extinto e só ficará com uma parte da igreja. Nem toda a igreja. Já pensou? Eu fico pensando a dificuldade daqueles que têm o Espírito de Deus para conviver com quem não tem o Espírito de Deus e não quer. Espírito, as trevas cobrirão a terra, as trevas vão tomar conta, significa que não tem luz, é trevas total, né? Mas as virgens, o Espírito de Deus estaria aonde? nas virgens. O Espírito de Deus é aquele azeite que as virgens conseguiu segurar. Conseguiu, com muita dificuldade, segurar. Então, haverá um povo, haverá uma igreja, haverá pessoas onde o Espírito de Deus estará nela. Mas eu vejo ali 5 virgens. 5? Prudentes? 5 virgens. Significa o quê? As 10 eram virgens. As 10 estavam juntas. As 10 congregavam, conviviam. 5 dormiu. E 5 segurou. Bem? Mas presta atenção. Do jeito que nós estamos falando aqui, você concorda que o mundo está... cada dia que passa, isso está se tornando uma utopia? Cada dia que passa, esse modelo que eu estou falando aqui está se tornando impossível? Por isso é que o Espírito vai subir. Porque o Espírito de Deus é isso aqui que eu acabei de ler. Esse é o Espírito de Deus. Esse é o Espírito de Deus. E nós estamos falando aqui, você está imaginando aí. Meu Deus, que dificuldade. Meu Deus, como é que vai ser? E é por isso que ele vai ser extinto. Aí Jesus prevê, né, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, e etc. E ainda fala, haverá fé. Haverá fé. Mas esse modelo que nós estamos falando aqui, realmente, você sair procurando uma pessoa que tem o Espírito de Deus, não vai ser difícil não, gente? Não? Amém. Pronto. Rebeca, o que Deus falou conosco, Rebeca? Eu não quero, não. Fala, Luiz, você. Não? Deixa eu dar oportunidade para os outros. Então, vamos lá. Quem gostaria? Dá para o Rodrigo lá. Rodrigo, Rodrigo. Aí, não, ele dá para as pessoas que têm coragem, né? Falar. Ô, gente, você concorda? Deu para entender? Deu para entender, Luiz Mar? Deu? Deu, filha? Como é que ela chama? Jéssica, né? Jéssica. Jéssica, deixa eu esquecer, não, porque eu tenho mania de esquecer. 70, depois de 70, você não... Esquece. Amém? Então vamos lá. Deu para entender? Então conversa, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho, rapidinho, 5 minutos.
Amém. Eu concordo com tudo que foi falado. E o senhor começou perguntando a respeito da lei, né? Por que que existia a lei? E ficou claro agora, no final, que sem o Espírito de Deus, não é possível acontecer isso aqui. O lobo e o cordeiro conviver junto. E eu achei interessante demais, porque eu lia isso aqui e pensava que essa palavra era para quando Jesus voltasse. Era para o reino de Deus, e na verdade não. É para hoje. Eu preciso entender isso aqui. Eu preciso ter o Espírito de Deus para viver dessa forma hoje. Para poder merecer esse...
É hoje, é agora.
É hoje, é agora. É e agora. Sem o Espírito de Deus é impossível a gente viver assim. Não dá para você pegar o carro e ir para casa. Porque você vai levar uma buzinada no trânsito. Se você não tiver o Espírito de Deus, você vai reagir. Então, eu achei interessante demais essa palavra. Em que... tanto da gente ter o Espírito de Deus para viver hoje, tanto de ter o Espírito de Deus para eu viver em paz com meu irmão, para eu sofrer injustiça, para eu respeitar uma lei de trânsito, Jesus já sabia disso, por isso que ele falou que sem ele a gente não ia poder fazer nada. Ele estava certo. E um outro detalhe que eu achei interessante, da pregação de quarta, se não me engano, a respeito do Espírito Santo, por que a luz ia diminuir? Porque é difícil achar uma pessoa com essa característica aqui para ser habitada, para ter o azeite, para ser reinada por Deus. Então é por isso que ele está desaparecendo. Porque não tem a pessoa com essa característica para ele habitar. Tem poucas pessoas assim. Então a gente precisa entender isso e precisa se preparar. Porque se não tiver o Espírito de Deus, você não vive bem nem nesse mundo e nem é do próximo.
Amém. Dá para o Eza lá, ver o que o Eza entendeu. O Eza também é corajoso, ele fala.
Irmão, aquele dia que a gente estava sentado ali atrás, o senhor, estava até o Luiz presente e os irmãos, o senhor falou uma coisa muito interessante que eu acho que é cabível aqui. O senhor disse que, eu acho que muita gente já presenciou isso, acho que o pessoal de Mineiros está aqui também, quando a gente entra numa mata ou a gente vê uma nascente, e todo o rio começa, o senhor citou do rio de uma nascente, de uma mina, a gente dá vontade de beber. Se a gente tiver uma caneca, a gente pega uma folha, uma mão, a gente quer tomar aquela água de tão cristalina e pura que ela é. O senhor falou da fonte. Então, para sermos isso aí, para cumprirmos o que o senhor pregou, que o irmão acabou de falar aqui agora, nós temos que nos saciarmos da fonte. O problema é que, ao decorrer desse rio, ele vai se degradando e vai se poluindo, vai se contaminando. Bebendo, a gente vai bebendo de outras fontes. A gente não bebe da fonte. Porque a fonte, ela não jorra dois sabores. Ela não sai duas amarga e doce. Então, se nós bebermos dessa fonte, que é o que o senhor tem pregado e o que a palavra nos diz, nós vamos realmente estar nele, arraigado e sobreificado nele, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Então a questão é a fonte é que vai fazer a diferença na nossa vida, e nós estamos bebendo dessa fonte, ou nós estamos bebendo de outras fontes? Acho que o caminho é esse aí, né?
Amém. Luiz, dá lá pro Celinho.
Irmão, não tem muito o que falar. Eu entendi assim, que a gente precisa demais do Espírito Santo. Não é? Sem o Espírito de Cristo, né, como o senhor falou, aquele que não tem esse Espírito, esse tal não é de Deus, não é isso? Quer dizer, eu preciso do Espírito Santo para me converter, para que eu possa ser essa pessoa que conviva bem, né, como o leão convivendo bem com o boi, etc.
Se a lei não conseguiu fazer na nossa vida, o que a lei não conseguiu fazer, Deus é capaz de fazer. Né? O que a lei não conseguiu fazer, o Espírito de Deus faz. Né, Célio? É isso, Célio?
É, isso mesmo. Amém.
Amém. E a Cidinha? Não? E a... Quem mais? Rosa. O pessoal de trás aí. Quem mais? A Cláudia. Dá para a Cláudia.
Eu nunca ouvi a Cláudia falar.
Entendeu? Não. Vai descendo aí, Luiz. O Bruno.
Amém. É o que o Rodrigo falou, né? Eu concordei, que aí eu li aquilo achando que era quando tivesse no reino do céu, e aquilo é para agora.
É.
Né, e se não tiver o Espírito de Deus, não adianta ter lei.
Nós não vamos suportar uns aos outros. Nós, o homem vai chegar um momento em que ele vai destruir uns aos outros.
O difícil é ter o Espírito de Deus, né? Com esse tanto de informações do mundo que nós temos, ter o Espírito de Deus que é o difícil.
Amém.
Amém.
Amém. Chega na frente aí, Luiz. A doutora aí, ó, filha da Ed. Fala aí, filha. Aí, pronto.
Uai, então, irmão, eu entendi, pelo menos pra mim,
ah,
que eu não tenho Deus, então, porque quando eu tenho que sofrer injustiça, quando eu tenho que sofrer humilhação, eu não faço com prazer, eu faço sofrendo. Então, acho que a gente tem que buscar para a gente poder ter Deus, para ser um prazer servir Ele, não um sofrimento.
Isso.
Eu acho que isso que está faltando. Fazer as coisas não resmungando, porque aí não vale para Deus também. Sofrer uma injustiça e depois estar resmungando, que foi humilhada. Sim, eu entendi isso.
Amém.
Que eu preciso buscar mais a Deus para ser um prazer servir Ele.
Amém.
Porque não adianta a gente querer ficar embaixo da lei, vai fazer as coisas e depois para Deus não vai valer, porque você vai fazer e vai achar ruim.
É.
Não vai fazer com prazer.
Pois é. E por mais... Que a gente se esforça, etc. É muito difícil cumprir a lei, muito difícil, né? Sempre nós vamos esbarrar em alguma coisa. Não estou acabando de falar, você sai, por mais que você tenha cuidado, você acaba não infringindo a lei, né?
É, não, assim, já aconteceu comigo também. Às vezes eu fazer uma coisa e aí quando às vezes eu vou embora, eu entro no meu carro, eu penso, nossa, não devia ter feito isso, está errado, mas é porque a gente não tem o Espírito.
É.
Você tenta fazer obedecendo uma coisa rígida, uma lei escrita.
É.
Então, às vezes, na hora mesmo, você sabe que você está fazendo errado, mas você não dá conta de não fazer. Porque a gente não tem o Espírito, a gente está na carne tentando obedecer a lei.
Exato, exatamente. Então, nós, é fundamental, né, Fia? É fundamental que o Espírito de Deus venha e assuma o controle da nossa vida. Por isso que está assim, entregue os seus caminhos ao Senhor. Né? Não resistas a Deus, entregue os seus caminhos a Ele. Na sua oração você vai dizer assim, Senhor, pega a direção, pega o controle da minha vida. Né? Não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Porque eu, por mais que eu tente fazer, eu erro, eu peco. Então, guia, dirija. É isso. Esse é o maior, vamos dizer assim, ato de inteligência que eu acho que a igreja poderia fazer, é isso. Reconhecer que nós precisamos de Deus. Né? Que sem Deus, né, filha? É muito difícil, muito difícil. E cada dia está ficando mais difícil. Cada dia vai ficando mais difícil, né? Amém. Mais alguma coisa? Valeu? Amém. Quer falar alguma coisa? Amém.
Não basta ser bom, né? Estou falando com Deus.
É.
Tem que ter inteligência, fé, sabedoria.
Isso.
Paciência, humildade. Só que os crentes, eles não têm o Espírito Santo, o Espírito de Deus.
É.
E por isso, se eu vou conjugar, quem tem o Espírito de Deus, julga com justiça de Deus.
É.
Interessante isso. Começa a amar uns aos outros,
isso.
Como ela falou, né? Começa a sofrer e ter esse prazer que você tem o Espírito de Deus.
As características do Espírito. Né? As características do Espírito, nós mostrando aí.
E do Espírito são conselhos. Porque ela está ajudando ela aqui, ela falou que a gente tem essa dificuldade, né? De sofrer injustiça, ser humilhado, mas se você tem o Espírito de Deus, você começa a ver o lado bom também. Né?
É.
Que você vai, aquilo vai trazer para você. Aquelas características que o senhor falou do cristão, né? O espírito de conselho, suportar uns aos outros.
Pela lei, a gente esforça, não faz um dia, dois, três, quatro, não, de repente...
Não para,
né?
Não consegue.
A gente faz assim, de repente, solta a franga.
Solta a franga.
Né? Amém.
Verdade.
A palavra. Nayane, dá para Nayane. Nayane.
Amém. Assim, realmente, pela lei, tá. Não dá.
Tá ligado, né?
Realmente, pela lei, a gente não consegue. Igual a gente sai daqui do final de semana, a gente fala, não, essa semana eu vou fazer tudo certo. De manhã eu levanto, nossa, eu vou ficar calada, eu vou... Aí chega, você vê uma injustiça, você não consegue ficar calada, vê fazendo uma coisa com um funcionário que tem uma classe menor e tal, aí você, gente, o que que fez com o funcionário e tal? Aí, no final da tarde, gente, eu vejo assim, gente, eu não consegui ficar calada, não consegui, eu quis fazer justiça, né? E realmente, não, se a gente não tiver o Espírito Santo, a gente, na situação, a gente não consegue.
Amém. E o Espírito de Deus, eu quero reforçar essa ideia, o Espírito está sendo extinto, ele está desaparecendo. É.
Na aprovação, na situação, você não consegue, você não lembra se você não tiver o Espírito Santo.
Amém.
Não dá.
Amém. Pronto. Então, pega aí, por favor. Então, vamos curvar nossas cabeças. Deus falou conosco, foi bom? Foi bom? Entendeu? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Né? Os filhos de Deus serão provados agora. Os filhos de Deus, Senhor, passariam por esse processo, seriam lavados, regenerados. Aqueles que seriam considerados aptos para o reino de Deus passariam por esse lavar regenerador da palavra de Deus. E cada dia o Senhor nos tem aberto mais os olhos. Cada dia o Senhor nos tem feito entender. O quanto é importante o Espírito de Deus em nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a entender como que nós vamos fazer para que não falte azeite, não falte o Espírito de Deus em nossas vasilhas. Como que nós vamos fazer para acumular o azeite? Para que haja luz e não trevas em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor Deus, porque o reino seria alcançado com esforço, e hoje nós estamos entendendo perfeitamente a necessidade de esforçarmos nesse sentido. Confessar ao Senhor a nossa dificuldade, clamar, reconhecer, pedir ajuda, humilharmos debaixo da mão poderosa do Senhor e pedir. Pedir e dar-se-vos-á. buscai e acharei. Nós sabemos, Senhor Deus, que nós precisamos de encontrar essa forma de viver ainda nesse corpo, para que dele, quando sairmos, estejamos, né, seguros da nossa nova habitação do céu. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Deus, porque se eu estou aqui, foi porque o Senhor me trouxe. Se eu cheguei até aqui, foi o Senhor que me trouxe, que me ajudou, que me deu força. O Senhor é a minha justiça. O Senhor é a minha salvação. O Senhor é a minha força. Com certeza, foi o Senhor que nos trouxe até aqui. E cremos que o Senhor é poderoso para continuar nos levando, continuar nos ajudando, até que nós, meu Deus, possamos, quem sabe, juntos, unidos, entrarmos no portão celestial, abraçados uns aos outros, ajudando uns aos outros, cooperando uns com os outros, sendo pacientes uns com os outros, incentivando os mais fracos, orientando aqueles que tiverem sabedoria, aqueles que tiverem força, reparta aquele que tem com o que não tem. Ajuda, Jesus, para que o Espírito de Deus seja visível em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé.
Coração e a janela vem. vejo o sol do novo dia. Pensei que estás aqui. Tu és como o vento que não avisa, quando o sol traz a brisa e nela a brisa vem pra mim.
Amém.
E meu coração volta a viver
com palmas.
E se renova estando aqui. E meu coração chama por ti, porque te espero voltar sorrir. Espero voltar a sorrir. Espírito, Espírito de Deus, toma minha vida com a sua presença e ao deserto vida Deus. Descendo sobre mim como uma brisa, vem derrama sobre. Eu conheci a luz, eu abro meu coração, abro o coração e a janela, vejo o sol do novo dia,
vem quem que está daqui.
Tu és como o vento que não avisa, quando o sol traz a brisa. Ela vibra bem pra mim. E o meu coração volta a viver. E o meu coração volta a viver. E se renova. E se renova. Estando aqui. E o meu coração chama por ti. E o meu coração chama por ti. Porque te espero. Volta a sorrir, e o meu coração volta a viver, e o meu coração volta a viver, e se renova, aleluia, e o meu coração, Espírito Santo, Espírito de Deus, descendo sobre mim, porque te espero. Volta a sorrir, Espírito de Deus, toma minha vida como a chuva que tardou e ao deserto vida deu, descendo sobre mim como uma brisa, vem derrama sobre mim, meu poder venha fluir.
Amém. Abraço o teu nome, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe.